Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera.
Bom, vamos lá. Estamos falando sobre os milagres do Natal. Semana passada, o Paulo falou sobre o momento do Natal, quando, no momento oportuno, chegou o menino Jesus. E hoje a gente vai falar de uma mensagem do Natal. Só que a gente vai falar do cara que foi o precursor dessa mensagem, o milagre do Natal. O Paulo falou, né? Milagre é algo extraordinário, algo que não acontece normalmente, muitas vezes que é decorrente de uma ação sobrenatural na história. E, realmente, a pré-mensagem, a mensagem do Natal realmente é algo sobrenatural na história. E antes da gente entrar no texto e mergulhar aí na nossa reflexão de hoje, eu queria convidá-lo aí talvez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que juntos possamos pedir a direção de Deus nesta tarde. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, gratos, como cantamos há pouco, agradecendo ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu perdão, agradecidos por mais uma vez podermos nos juntar a abrir a Tua palavra, lê-la, aprender mais de Ti, e queremos pedir que isso não seja somente um aprendizado no nosso intelecto, na nossa mente, mas que isso desça para o nosso coração, para os nossos braços, para os nossos pés, e coloquemos isso em ação na nossa vida. Clamamos ao Senhor pela Tua orientação, pela Tua direção nesse final de tarde. Acalma os corações aflitos, traz um novo fôlego àqueles que precisam, dê um chacoalhão talvez em quem esteja um pouco acomodado, e que em tudo o Senhor seja exaltado. Abra os nossos olhos, abra nossa mente para a verdade que há e está na Tua palavra. Assim nós oramos, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Se você quiser abrir ou acessar a sua Bíblia em Lucas, a gente vai aí a partir do capítulo 3, a gente vai do versículo 1 até o 20. A gente não vai ler logo de cara aqui, porque senão você não vai aguentar. E a gente vai lendo isso aos poucos e vai comentando, batendo um papo. Enquanto você abre aí, eu vou contar um pouco da história desse digníssimo senhor chamado João, de sobrenome talvez aí, Batista. É interessante, no texto de Lucas ele não é chamado de João Batista. Quando você lê em Mateus e Marcos, sim. Mas escolhi o texto de Lucas por ser o texto... Deus me direcionou a escolher o texto de Lucas, vamos falar melhor, né? Porque é o texto que tem mais detalhes, é um texto um pouco mais rico. Você pegar o texto de Marcos, é um texto que vai ter, sei lá, meia dúzia de versículos. O de Mateus tem alguns um pouquinho a mais, muita coisa a gente tem aqui em Lucas também, mas Lucas é o mais detalhista, é o mais meticuloso. Afinal de contas, ele era doutor, né? Era médico. É, então, ele queria escrever as coisas nos mínimos detalhes. Então, vamos lá pegar o texto de Lucas a partir do versículo 3, vamos ler até do capítulo 3, vamos ler até o versículo 3 para começar aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era, olha só o nome dos caras e as qualificações deles, observe bem isso. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia. O seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, da Itureia e Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Para o quê? O perdão dos pecados. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zaca. Parece que o escritor aqui, Lucas, usa a mesma coisa lá de Jeremias. No comecinho, se você depois quiser olhar na sua Bíblia, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Ele está dando a entender que está chegando aí um profeta. O cara que está chegando aí, João Batista, é um profeta. Ele está prestes a aparecer na história. E é interessante uma coisa aqui. A gente leu vários nomes, eu não vou entrar nos detalhes históricos aqui, porque senão vai ser muito maçante e eu vou me perder, talvez vou esquecer alguma coisa. Então, se você observar aqui, né, ele cita Pilatos, era governador e tinha um lugar, Judéia. Aí depois ele cita Herodes, ele era tetrarca, outro governador, uma espécie de governador ali também na Galileia. Ele começa a citar vários caras, várias pessoas importantes, situando na história. Isso é bom, que a gente consegue saber mais ou menos onde está, Beleza, os estudiosos dizem que ali por volta de 29 depois de Cristo, entre 26 e 29, eu não vou entrar no detalhe, mas o que chamou a minha atenção, e eu quero chamar a sua aqui. Todos esses caras, eles eram pessoas importantes. Eles eram pessoas de, assim, reconhecidas aí na sociedade. Eram caras que estavam no alto, não é alto clero, na alta sociedade ali. E não estavam na periferia, escondidos no deserto. Eles estavam cada um na sua capital ali, né? A Bíblia parece que faz as coisas com humor, é sarcástica. Porque aí, de repente, veio a coisa mais importante do mundo. A palavra do Senhor para quem? Para o João. E o que o João é? Ele não dá uma qualificação profissional do João. É engraçado que até nesse texto de Lucas, uma das únicas coisas que acho que não tem nesse texto é a dieta de João e a sua opção de estilo. Esse texto aqui não fala que ele era chegado num mel com um gafanhoto, e esse texto também não fala que ele usava umas roupas simples aí, qualquer coisa que desse para cobrir o corpo dele, do bazar ali estava de bom tamanho para ele. Ele pegava no brechó mesmo a roupa dele. Mas ele fala que ele era filho de Zacarias. E aí uma coisa que me veio à mente para a gente pensar logo de partida. O que você se lembra, talvez, do seu pai de herança? Assim, de coisas boas que ele te deu? Do meu pai, eu me lembro que eu herdei, pelo menos logo de cara aqui, três coisas. O nome, a fé e a profissão. Três coisas que eu me lembro muito bem que eu herdei do meu pai e tenho orgulho do meu pai. Realmente, eu gosto muito, falo de boca cheia dele, da próxima que ele deve estar assistindo na casa deles. Mas aí eu fiquei pensando, o que os meus filhos vão se lembrar de mim? Como é que eles vão reconhecer o papai? Como é que eles vão reconhecer a mamãe no futuro? Eles vão reconhecer o papai e a mamãe por serem importantes profissionais da sociedade? Isso é bom. Mas vão reconhecer, vão olhar para nós e ver em nós pessoas que apontam para Jesus, pessoas que estão cheias da palavra do Senhor. O texto faz um contraste muito grande entre aqueles poderosos que tinham seus cargos, suas autoridades, suas prerrogativas, talvez seus fóruns privilegiados, e o profeta. Aliás, o profeta ele estava num lugar que ninguém quer ir. A gente cantou há pouco, né? Quando no deserto estiver, eu te bendirei. Uau! O João aqui estava no deserto. E com certeza ele estava dando graças a Deus e louvando a Deus ali no deserto. É engraçado que a palavra do Senhor muitas vezes vem a mim, na minha vida e na sua vida, quando a gente está no local de deserto. Quando a gente passa por mais privação. Quando a gente passa por momentos mais delicados. Por momentos que a gente começa a olhar para o lado e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí parece que nessa hora a gente se lembra de Deus. Deus está te levando num deserto? Ou talvez você esteja em um? Ou será que você está precisando de um deserto? As coisas estão tudo muito bem, obrigado? Cuidado! Estou falando para mim também. O texto segue. Aí ele fala no versículo 3, né, que ele percorreu toda a região próxima do Jordão. Vamos parar aqui, vai de novo. A região próxima do Jordão, se a gente lembrar da história de um senhor chamado Ló, ele olha para uma região próxima de um rio, né? E ele olha para a região próxima de qual rio? Jordão. E próxima desse rio Jordão tinham duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Para onde que o João Batista foi? Para um lugar tranquilo? Ele foi para a sede da religião ali da época, foi para Jerusalém? Não, ele foi para um lugar difícil. Ele foi para um lugar que, como diria um amigo meu, rock and roll toca mais alto. O negócio é pegado. Não foi para um lugar mais fácil, mais cômodo. Não, ele foi lá para o deserto, para a região próxima do Jordão. E ele tem uma mensagem que talvez hoje não seja muito bem recebida. Ele tem a mensagem do batismo de arrependimento. Para quê? Para o perdão dos pecados. É interessante observar que ele fala aquilo que importa. Ele começa a gastar sua saliva com aquilo que vale a pena. Ele não fica jogando conversa fora. Ele vai falar, olha, o que eu quero fazer aqui é batizar a turma. Para quê? Para arrependimento e a remissão dos pecados. A grande mensagem. Se você quiser gravar uma coisa só hoje, grava isso. A mensagem de João Batista era para o arrependimento. Se você sair daqui com isso na mente, eu já acho que já foi um bom caminho andado. Claro que a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto aí, mas o foco dele aí era para o arrependimento, para o perdão dos pecados. Aí o texto segue, vamos pegar aí, agora a partir do versículo 4, ele vai dar as suas referências bibliográficas. Essa semana eu tive uma oportunidade de participar de uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, de uma banca de TCC. Eu sempre estava do lado, sempre. Uma vez só eu estava do lado de cá, agora eu estava do lado de lá, né? Avaliando um trabalho, foi uma experiência legal. E aí você começa a lembrar, né, das referências bibliográficas que a turma faz no trabalho, na monografia, né? Aqui o que me saltou à memória foi isso. O que ele está apresentando aqui, Lucas, para nós são as referências bibliográficas. Quem que é esse João Batista? E aí ele vai falar a partir do 4, vamos até o 6. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado. Olha o movimento das placas tectônicas aí, né? E todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas, imagina a estrada para Curitiba, a estrada que vai lá para o sul, meu Deus, aquela estrada é tortuosa. É mais fácil sair lá de Petrolina e chegar em Betânia, é uma reta só, porque daqui para Curitiba, meu amigo, não é fácil. Mas as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A voz do que clama no deserto. Então ele está falando, Lucas está fazendo referência ao profeta Isaías, quando ele pega as profecias lá de 600, 800 anos atrás, antes de Cristo, e fala agora, olha, está chegando um cara que vai preparar o caminho. Não quer dizer aqui, no sentido literal da história, eles não vão fazer um grande projeto de terraplanagem e colocar grandes estradas na rua. Não, isso aí seria a coisa do Maluf. Mas no texto aqui, a ideia mais figurada é realmente, olha, tem um cara que vai colocar ordem na história, vai trazer paz à realidade. E no final, toda a humanidade verá a salvação de Deus, no versículo 6. Então estão dadas aí as referências bibliográficas daquele que vai preparar o caminho. E é interessante, caminho, vereda, caminho, isso aparece 3 vezes. Lembra lá em Atos, aqueles que seguiam Jesus, eles eram seguidores do caminho. A Bíblia não deixa nenhum ponto fora, as coisas todas se encaixam. Por isso que é legal ler a Bíblia e a gente continua recomendando isso na Ibira. E aí o texto segue a partir do versículo 7, aí ele começa a pregação dele, vai ver aí do 7 até o 9, a gente vai ler assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele. Olha como ele era gentil, tranquilo e amoroso e amistoso em suas palavras. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem, de novo a palavrinha aí, ó, o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A mensagem dele era clara, ele tinha um objetivo específico, já que o assunto era TCC ali atrás, né? Era para arrependimento dos pecados. E ele fala, deem frutos. Ou seja, se não está fazendo sentido na vida, a árvore não vai dar fruto. Eu contei não faz muito tempo atrás a história do pé de lichia da casa dos meus pais, que estava dando bastante fruta. Sabe que fruta era? Uva. Como? Porque a parreira de uva do vizinho, essa estava bem plantada, bem arraigada, passou por cima do muro e estava dando uva no pé de lichia lá do meu pai. Estava dando fruto que não era para o qual ela foi destinada. E aqui a mesma história. Se o pé de lixia aí, se a nossa vida não está dando o fruto esperado, ó, a faca, o facão, está aí. Pum! Vou arrancar e jogar fora. Ô, minha gente, ele está dando um grande alerta. Afinal de contas, ele está fazendo referência ao Gênesis, né? Víbora, serpente. Lembra da história de Adão e Eva no Jardim do Éden? Então a referência aqui é clara. Ó, minha gente, presta atenção. Para dessa vida de comodismo, de bem bom aí, vamos se virar, vamos mexer. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Parece que ele está até lembrando um pouco de Tiago aí, né? Por trás da história. E aí ele fala, eu queria só dar uma última ênfase no final do versículo 9, que depois a gente vai voltar nesse assunto. Ele fala: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O fogo na Bíblia, às vezes, é um sinal de purificação, de tirar as impurezas, de limpar, mas às vezes o fogo na Bíblia é uma coisa um pouco mais quente. É o juízo de Deus, é o castigo divino, é a ira de Deus em cima das pessoas. E um outro ponto aqui, que importante, que faltou falar no versículo 8, desculpa. Abraão é o nosso pai. Às vezes, aquela coisa, eu me lembro, o meu testemunho de conversão vai nesse sentido. A turma falava que Abraão é nosso pai, então eu não preciso dar frutos, não preciso fazer nada na minha vida. Eu me lembro muito bem, numa turma da Ibira, quase 30 anos atrás, um pouco menos que isso, eu lembro da pergunta da tia Nicole da época, né? Quem aqui vai para o céu, né? Aquela coisa. Eu prontamente levantei a mão, né? E por que, Betinho, você vai para o céu? Eu falei: bom, papai vem aqui, a mamãe vem aqui, todos os meus primos estão aqui do meu lado, meus tios, o vovô que fundou a igreja, então eu vou para o céu também. Aí o papo evoluiu e ela explicou que Deus não tem neto, aquela velha história. Deus tem filhos. E foi naquele dia, lá por volta dos 8 anos, que Jesus entrou na minha vida e começou a mudar a existência da minha história. E louvado seja Deus por isso. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Uma coisa que pega no meu coração e talvez arda no seu também, é em relação talvez aos nossos filhos. O que eles observam em nós? Será que eles vão observar meros religiosos que batem o cartão na igreja todo domingo e falam: nossa, isso é bom? Será que eles vão ver isso na gente? Ou será que nem sequer isso eles vão ver? Como que eles vão observar a nossa realidade de vida? Para quem ainda não tem filho, né, ficar para quando pensar em... Quando chegar, uma hora chega. Tá aqui na Ibira, bebendo essa água, não vai demorar muito. Uma hora chega, mas... E aí? Como que eles vão observar a nossa vida, né? Como que eles vão observar a nossa realidade? E a turma ficou tão eufórica com a mensagem de João Batista que começaram a fazer perguntas. Tinham lá pelo menos 3 grupos. Observe aí. A partir do versículo 10, a gente vai até o 14 agora. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E aí João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. A ideia, muitas pessoas da época tinham uma túnica, imagina, uma espécie de um pijama por baixo, que ficava, pijama acho que não foi a melhor expressão, era uma túnica, porque pijama você só usa para dormir, né? O cara podia usar muitas vezes, bom, às vezes as pessoas saem de pijama na rua também, não tem problema, mas era uma roupa quente que usavam por baixo, talvez não fosse a mais nova, a mais bonita, mas dava para ainda usar. Só que além daquela, ele tinha outra melhor ainda, uma maior por cima. E ele passava do lado de pessoas que não tinham nenhuma. Então o cara está falando aqui: ó, você que tem 2, meu, abre mão, dá uma. Vai lá no Solidarrua, ajuda as famílias que a Ibira ajuda os projetos que a Ibira, meu, reparte. Abre, vamos ser generosos, essa é a ideia. Se você tem comida... Eu não acredito que hoje alguém não almoçou e está aqui. Ou talvez não tenha almoçado porque não quis, mas por falta de comida eu acredito que não seja o caso. Então, a gente sempre tem o que repartir. Sempre tem. Sempre tem. Quando a gente tem filho, a gente fica com isso mais claro na mente, né? Essa boneca é minha. Não, é minha. E assim vai, né? E aí o texto segue. Ele fala ali agora com outro grupo. Depois das multidões, alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: mestre, de novo, o que eu devo fazer? E aí Jesus responde para eles: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos, imagina a cena aqui, era uma espécie, vamos fazer de conta que a gente está no Brasil. E aí, estando no Brasil, tem um grupo entre, vamos fazer de conta que o Brasil é colônia ainda de Portugal. E aí, sendo colônia, tem um grupo de brasileiros que ganhou a licitação para cobrar imposto do povo. E a colônia portuguesa, já que a história é com Portugal, cobrava 1/5. Lembra a história do 1/5 dos infernos? Cobrava 1/5. Só que aí os brasileiros, aqueles que ganharam essa licitação para cobrar o imposto e mandar lá para a coroa portuguesa, eles não cobravam 1/5. Eles tinham que ter a margem de lucro deles, tinham que cobrir os custos deles, então cobrava 1/3, 33%, né? Um quinto, 20%, né? Talvez cobrava 1/3, 33%. Aí, os caras, os mais gananciosos, começavam a cobrar 40% de imposto. começavam a extorquir o povo. Esses eram os publicanos. Eles eram nativos ali daquele povo, judeu, só que estava cobrando imposto para Roma. E aí a turma ficava brava com isso. Meu, vocês estão roubando, vocês estão extorquindo. Pô, eu sou seu sangue, a gente é da mesma terra. Para de me roubar. E aí o texto, Jesus fala o óbvio para eles. Olha, cobra o que é justo. Cobra o que é o correto. A Bíblia nos propõe a fazer as coisas, às vezes, óbvias. Se você tem mais recurso, ajuda quem não tem. Se você tem mais comida, ajuda quem precisa. Se você está trabalhando, faça o seu trabalho de maneira honesta. Certa vez perguntaram para Lutero. O cara era um sapateiro. Ele se converte e fala para Lutero, o que eu posso fazer com a minha profissão? Então, aí Lutero fala para ele, fala, olha, faça o melhor sapato com o melhor material pelo preço mais justo possível e venda. Que coisa melhor? Faça o que é justo. Faça o que é correto, né? Para quê? Quem vai querer abusar do outro? Então essa é a ideia por trás aí do texto. E aí ele segue no versículo 14. Então alguns soldados também lhe perguntaram, e nós? O que devemos fazer? Aí Jesus responde, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Sabe aquela coisa de esconder um papelote de substância indevida no seu carro quando fazem uma batida? Bom, comigo nunca aconteceu, né? Mas eu sei que às vezes acontece. Não acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. Para de reclamar, né? Você está recebendo. Eu me lembro uma vez, logo no começo da minha trajetória de profissional, era estagiário ainda, e eu cheguei lá em casa pro meu pai e foi bravo, né? Que eu tinha contratado uma pessoa lá no escritório que eu trabalhava. O cara ganhava bem mais que eu, sabia metade das coisas que eu sabia. Eu fiquei louco, né? Falei pro meu pai, pô, o cara tá perguntando as coisas pra mim, eu sou estagiário, o cara já é formado e não sabe, que absurdo, como pode? Meu pai falou, Betinho, o que você combinou com o seu chefe? É, foi X. Quanto que ele tá te pagando? X. O que você tá bravo? A gente fica bravo com as coisas que não precisa ficar bravo. Se tá com o combinado, não sai caro, né? Tá combinado, para. Agora, a mensagem foi tão boa e chegou lá na Embira. E aí a gente aqui na Embira falou, oh, Jesus, o que a gente tem que fazer? Aí talvez Jesus fale pra gente alguma coisa assim, olha, parem de achar que vocês são dono da verdade. Parem de achar que vocês controlam a vida de vocês. Ei, dependam de mim. Às vezes as pessoas perguntam para Flávia, você vai querer ter mais filhos? Aí ela fala, pô, isso é pergunta que se faça? Às vezes ela fica um pouco meio brava, eu acho, né, para responder assim, mas é que na cabeça dela tá tão claro que os filhos são a herança do Senhor, que a gente não controla essas coisas, é presente que Ele nos dá. Às vezes a gente tenta organizar tudo do nosso jeito. Pô, tá com Deus, né? É Deus quem faz isso. Agora, talvez Deus pudesse falar pra gente, gente, para de se acomodar, o ar-condicionado tá bom? Tá bom, né? Tá fresquinho aqui, tá fresquinho. Bom, pra mim aqui tá bem fresquinho. Não que eu esteja reclamando, tá ótimo. Mas, gente, vamos agir no dia a dia. Quantas coisas, no nosso trabalho, as pessoas reconhecem a gente por quê? Só porque a gente é um bom profissional? Será que alguém sabe que a gente é cristão no nosso trabalho ou a gente é o famoso 007? E no nosso prédio, quando a gente desce pra brincar com as crianças? Não só para as mães, pai ou mãe. Quantas vezes eu desço também? Não muitas, mas às vezes eu desço. E aí? O que as pessoas observam na nossa vida, na nossa realidade? Quando a gente vê alguém passando uma necessidade dentro da nossa comunidade mesmo. A gente nem sabe o que está passando porque a gente está tão fechado no nosso mundinho. Deus fala, acorda, vamos ajudar, abre as portas. Esteja disposto a receber, esteja disposto a doar. Talvez fosse alguma coisa nesse sentido. O que será que ele falaria para você? O que será que precisa ajustar na minha vida? O que precisa ajustar talvez na sua vida? Vai pensando, vai fazendo uma reflexão enquanto a gente não chega ao fim. E a gente está quase chegando lá. Vamos lá, a partir do versículo 15 agora até o versículo 18. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João... Pô, o cara era tão gente boa que parece que é o próprio Cristo, parece que é o próprio Messias. E aí Jesus responde a todos, eu os batizo com a água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que não sou digno nem sequer de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uau! Esse é o cara que está vindo, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Lembra, a gente falou no meio desse ano aqui sobre os milagres de Jesus, sobre as conversas de Jesus. E uma das conversas que Jesus tem é quando ele vai fazer o famoso lava-pés. E tinha um ditado rabínico que dizia algo assim: o discípulo deve copiar em tudo o seu rabino, em tudo, exceto se ele precisar lavar o pé de alguém. Era algo, o lavar os pés era algo inimaginável para um judeu. Quem, mesmo que escravo fosse, a única pessoa que fazia esse lava-pés era um escravo, e um escravo não judeu, um gentil, um que não era ali do clã. E aí João está falando: meu, o cara que está vindo aqui depois de mim, ele é tão poderoso, ele é tão o cara da história, que eu não sou digno sequer de chegar perto das sandálias dele. Ele é o cara, ele é poderoso, e eu estou batizando aqui com a água. O que eu estou fazendo aqui é um simbolismo de morte para o pecado, né? E um nascimento para uma nova vida, e o batismo aqui, ainda mais por sermos batistas, aí vão dar uma ênfase na palavra, né? É imergir, é afundar, é mergulhar ali e sair para uma nova vida. Ele está falando que vai vir outro, que vai batizar com o Espírito Santo, e não só com o Espírito. Ele vai batizar com o quê? Com o fogo. Lembra quando a gente comentou no começo, no versículo 9, que apareceu a palavrinha fogo também? O Espírito Santo, talvez você saiba, para que ele serve o batismo do Espírito Santo? Para conduzir a gente no caminho correto, para esclarecer a nossa mente, para talvez na hora da dúvida nos direcionar e nortear para fazer aquilo que é correto e adequado de acordo com aquilo que a Bíblia fala. E o fogo? Que história é essa do fogo? Às vezes, como eu te falo no começo, o fogo tem o sinal de purificação, de limpar, mas às vezes o batismo com o fogo é também para condenação, injustiça e juízo. O evangelho, a boa nova de Deus, ela acontece tanto com a redenção dos pecadores, quanto com o juízo daqueles que precisam ser condenados. Deus, ele é santo, ele é justo e ele faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é o fogo que nunca se apaga, como fala no versículo 17. Vamos ler aí, ó, ler na sequência. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, Jesus vem para trazer vida para aqueles que escolhem e são escolhidos por Deus para dar no seu caminho, mas também para trazer justo juízo sobre aqueles que deliberadamente andam afastados dele. E o texto segue para o fim no versículo 18, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. O coração do João Batista falava aquilo que estava cheio. Então, ele exortava a turma e pregava o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E o texto termina de uma forma, no mínimo, curiosa. Parece aqueles filmes que a gente vê, que vem na sequência, aparece uma cena, aí dali a pouco ele faz uma pausa, mostra uma cena lá do final do filme, no agora, e depois ele vai desenrolar até chegar naquela cena de final de filme. É isso que vai acontecer aqui. Ele contou uma cena, ele contou uma história de como foi a mensagem de João Batista. E agora ele vai fazer uma pausa. Ele vai mostrar uma cena lá do final da história. E aí eu quero convidá-lo a observar isso de uma maneira bem especial. Olha só, versículo 19. Todavia, quando João repreendeu quem? O poderoso, o Herodes, o governador, o tetrarca, por causa de Herodias, a mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. O que que Herodes fez? Acrescentou a todas elas a ele de colocar João na prisão. Esse Herodes aqui, coisa boa ele não era. Ele era filho do Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi tão grande que não conseguiu cuidar muito bem da sua família, teve alguns filhos, entre eles o Herodes Antipas aqui. E o Herodes Antipas, ele se engraçou com a cunhada, se engraçou com a mulher do seu irmão. E o que que ele fez? Não só se engraçou, pegou, roubou a mulher do irmão para ele. E aí, esse cara que não tinha muita papas na língua, que não era lá muito preocupado com aquilo que o povo pensa, não estava nem aí se eu mandar prendê-lo ou não. Ele falou: ô Herodes, é o seguinte, você está errado, meu irmão. O que você está fazendo aqui não está certo. E pôs, vamos dizer assim, o dedo na cara ali de Herodes e o repreendeu. E por que que isso é curioso? A grande mensagem de João Batista, para mim, para você, para Herodes, para o presidente da República, para o governador do Estado, para os ministros do STF, para todo mundo, é a mesma. Arrependam-se. Parem de achar que são o dono da sua vida. Param de achar que vocês conseguem resolver as coisas de acordo com a sua vontade. Para de achar que aquilo que você acha que é felicidade é felicidade. Ei, felicidade é o que a Bíblia fala que é ser feliz. Melhor coisa é dar do que receber. Bem-aventurado aquele que tem a sua aljava cheia dos filhos. A Bíblia fala o que é felicidade. Os mansos, os pacificadores. A felicidade está por aí. Não é pegar a mulher do outro. Não é se engraçar com a secretária. Não é se engraçar com sei lá quem. Não, não é isso. E João Batista deu a chance. Arrependa-se, Herodes. E aí o texto termina com o grande contraste. Ele volta no começo. Mostra que aqueles caras cheios de si, donos da região, tinham uma bela profissão, continuam olhando para si mesmos, e não se arrependem, e não se voltam para Deus, e não buscam o caminho de Deus na sua história. E a gente não poderia terminar de outra forma. Fazendo a seguinte pergunta. Na minha história e na sua história, a gente vai se assemelhar à multidão, aos soldados e publicanos que estavam prontos a falar: Mestre, o que eu preciso fazer na minha vida? Senhor, eu não aguento viver do jeito que eu estou vivendo. O negócio está difícil. Eu me arrependo. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu careço do Senhor. Eu preciso do Teu amor e da Tua graça na minha vida. Quebranta o meu coração. Transforma a minha vida. Eu sei que a minha mente está distante de Ti, eu estou procurando coisa errada, eu estou vivendo errado, olhando para aquilo que não deve ser olhado. Pô, Senhor, me perdoa. Ou será que vai ser uma mente altiva, prepotente, orgulhosa, arrogante? Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou aproveitar minha vida. Eu ralo pra caramba, eu trabalho mesmo. Quer saber? Que se exploda. Quantas vezes você já não ouviu isso? E aí você olha assim para a pessoa e você fala: que Deus tenha misericórdia. A minha oração, e espero que a sua também nesse final de dia, seja de estar sensível de maneira objetiva àquilo que Deus fala: arrependa-se. Eu não sei aonde no seu coração, na sua vida, que precisa dar uma chacoalhada e ajustada. Na minha vida tem algumas, e eu fico observando e falo: meu Deus, eu tenho uma capacidade de às vezes pensar mal dos outros que eu fico impressionado comigo mesmo, na minha mente. Eu fico com isso na cabeça e falo: caramba, Deus, me puxa vida. Às vezes eu não externo as coisas, né? Mas a minha cabeça aqui está fervilhando. E é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu preciso me arrepender e mudar no meu coração. Em você, o que que precisa mudar? O que que você precisa sair daqui chacoalhado, mudado? Ei, Deus está te dando uma chance. A mensagem do Natal é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de mudança. É uma mensagem de transformação. E isso acontece, sabe como? Quando Jesus entra na história. Quando Jesus entra na minha história, isso pode acontecer. Eu espero que Ele entre e cale fundo no seu coração, que isso aconteça também na sua história e que a gente saia sentindo, vivendo e experimentando o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nos ajude a nos arrependermos dos maus caminhos. Sonda os nossos corações. Livra-nos do mal, ó Pai. Livra-nos do mal. Purifica o nosso ser, purifica a nossa vida. Não nos deixe cair em tentação de acharmos que somos dono da verdade. Afasta isso de nós, afasta as nossas preferências, os nossos gostos, aquilo que a gente acha que é correto, mas ajude-nos a termos a Tua palavra, a Tua verdade como a nossa verdadeira regra realmente de fé e prática. Ajude-nos a vivermos por Ti e para Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Age na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.